A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Fortaleza Antiga tem a escada de Estado, ai da base, vai morrer balchudo sem poder cospir. Você imaginou? Ô cidade cheia de ditados interessantes. Eu ontem, lendo o jornal O Povo, encontrei o artigo de Romeu Duarte, por sinal um dos meus articulistas preferidos. Romeu Duarte tem um estilo agradável e, como eu, gosta de se referir à Fortaleza Antiga. E o título do artigo dele chamou logo minha atenção, por ser do meu tempo, da Rua do Imperador. Ai da base! Esse ditado ficou famoso e até hoje eu não sei como ele nasceu. Na época diziam que os militares da base aérea não gostavam se alguém, quando algum deles passassem, gritassem: ai da base! Certa manhã, notei que era verdade. Ainda bem, sem maiores consequências. Um dia perguntei a um deles, a um sargento da base no bloco Enverga, mas não quebra, mas o silêncio foi resposta. Explica a presença nessa agremiação carnavalesca. Juntamente com alguns companheiros de rua, como Chico Vilelo, Jesus e Antônio Lira, escolhemos participar do referido cordão, porque as moças de Fortaleza apreciavam bastante os sargentos da base, os sargentos da aeronáutica, elas diziam. Assim, a esperança era, participando nesse grupo, tivéssemos acesso a algumas sobras. Foi só um pouco. Era no tempo em que o carnaval tinha quartel-general, antes do reinado Momino, no abrigo central. Isso acontecia a partir de ser mais fácil adquirir lança-perfume e também da proximidade da sede do Enverga, pois ficava na rua Sena Madureira, por trás do Palácio da Luz, hoje Academia Cearense de Letras. Na sede também funcionava o ateliê de Dona Raimundinha, costureira do bloco. Nossa fantasia bastante avançada era mini saia califô ou sutiã. Os ensaios eram no Clube da Base, na Avenida Dom Manuel. Hoje, começo da Aguanambi. E a primeira apresentação foi no Sábado Magro. Era comum, quando chegávamos em qualquer ambiente fantasiados, o grito do povão: ai da base! Ai da base! Bons tempos da Fortaleza Antiga, não?
Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Frei Tito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A gente não pode parar nunca de lutar pelo que acredita. Só que hoje, a nossa arma é a consciência.
Na luta por igualdade e respeito,
somos, acima de tudo, brasileiros. E acreditamos num Brasil diferente nas cores,
mas igual nas oportunidades.
20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha rua, tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos de Leão de Vasconcelos. É uma avenida do bairro José de Alencar, o antigo Alagadiço Novo. Tem por patrono Jaime Carneiro Leão de Vasconcelos, nascido em Fortaleza, aos 23 de dezembro de 1887, filho de Antônio Augusto de Vasconcelos e Cesária Carneiro Leão de Vasconcelos, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Ceará em 1911, e em 1912 estabeleceu-se no Rio de Janeiro, dividindo seu escritório de advocacia com o Dr. Pedro Moacir. Publicou no Jornal do Comércio pareceres de larga repercussão sobre a reforma da Lei do Cheque. Dedicou-se a estudos de natureza econômico-financeira, publicando importantes trabalhos sobre emissão bancária e o inflacionismo. Foi diretor da Associação Bancária do Rio de Janeiro e da revista quinzenal O Economista. Foi presidente do Centro Cearense, foi deputado federal de grande atuação e teve seu mandato cortado pelo golpe do Estado Novo, voltando à sua banca de advocacia. Essa arteira teve o seu nome mudado para Avenida Engenheiro Leal Lima Verde. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marlo Falcão.
Ouvidoria.
Nós estamos recebendo neste programa hoje o Dr. Marcelo Monteiro, auditor de controle interno da Controladoria Geral do Estado. Dr. Marcelo, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
Nós queremos saber, nós aqui da Rádio e os ouvintes também, sobre o sistema E-Parcerias, que ganhou um novo módulo de monitoramento.
Sim. O Estado do Ceará, desde 2012, tem uma legislação que contempla os convênios e instrumentos congêneres, né, para transferência de recursos por meio de parcerias. Então, a CGE, a Controladoria Geral do Estado, é responsável pelo sistema E-Parcerias, um sistema que contempla o registro de todos os convênios do Estado, né, e que recentemente implantamos um novo módulo para o monitoramento das atividades executadas por meio de convênios.
Pelo o movimento de informações que nós recebemos da Controladoria Geral do Estado, a gente sente que há um movimento intenso na Controladoria, visando principalmente a transparência de tudo que acontece em nosso Estado, não?
Sim, exatamente. A Controladoria tem um papel importante nesse processo de transparência, de oitiva do cidadão, né, de recepção de demandas, e também nesse processo de acompanhamento, monitoramento, suporte à gestão do Estado, né, no sentido de que se garanta uma melhor aplicação dos recursos públicos. O sistema de parcerias também contempla convênios com todos os municípios do Estado, né, os 184 municípios, e entidades da sociedade civil organizada, né, que buscam parcerias com o Estado e que ampliam a possibilidade de atuação do Estado em benefício da sociedade.
A Rádio FM Assembleia agradece ao senhor pela presença, pela boa notícia que traz para nós e deseja um bom trabalho, hein?
Nós que agradecemos e estamos à disposição, Marcelo.
Para assegurar direitos iguais a todos, a justiça tem os olhos vendados. Já você precisa mesmo estar com os olhos bem abertos. Com o portal Transparência do Judiciário, você pode ver todos os gastos da justiça. Você vê o que foi pago pelos tribunais, o valor e qual o fornecedor do serviço ou bem adquirido. Acesse portaltransparência.jus.br. Portal Transparência. Você de olho na justiça.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Programa Mais Infância Ceará ganha reconhecimento nacional.
Entrevista.
Sobre este assunto, nós vamos conversar com a primeira dama do Estado, Onélia Santana. Senhora Onélia, é um prazer recebê-la. Um bom dia para a senhora.
Olá, bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes.
O prêmio é concedido pela Rede Alune, que executa o Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, oferecido pelo Núcleo Silêncio. Núcleo Ciência pela Infância, como a melhor prática em desenvolvimento infantil. Esse reconhecimento é muito importante para a senhora e para o nosso estado. Como é que a senhora recebeu essa informação?
Isso, Nacélio, é muito importante, que nos dá segurança que estamos no caminho certo, né? Então, o governo do estado tem investido bastante em políticas públicas para a infância, né, no nosso estado, proporcionando espaços de lazer, proporcionando a construção de centro de educação infantil. Né, o governador deu ordem de serviço a 166 centros de educação infantil, espaços de lazer, né, formação para profissionais que lidam com as crianças. Então, transferência de renda, né, o governo do estado, ele, através do IPES, Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará, fez um estudo identificando as famílias, né, que estão na extrema pobreza e que têm crianças na primeira infância. Daí a todas as atenções das políticas públicas, inclusive o governador, o governo do estado faz uma transferência diretamente do governo do estado para as famílias, para essas famílias, né, num total de 50 milhões ano. Né, então são 48 mil famílias que recebem uma transferência de renda de R$ 85,00. Além de visitas domiciliares, nós fomos o estado com o maior número de visitas domiciliares. Nós fizemos o ano passado, aliás, completamos agora, né, 2 milhões de visitas, ou seja, nós temos 35 mil famílias sendo acompanhadas. Então, é um programa amplo, né, e agora chegou com mais nutrição, que é focando no bem-estar, né, das crianças, né, na segurança alimentar das crianças, e que estão vinculados ao terceiro setor. Então, são políticas voltadas para o desenvolvimento infantil, né? Então, a gente fica feliz, né, nesse momento, que, inclusive, um dos fatores que foi julgado, que foi a questão da avaliação de impacto, né? O outro fator foi a questão das famílias que estão em vulnerabilidade social. Então, esses dois quesitos nós ganhamos, né, primeiro lugar. Então, isso nos enche de alegria, de que estamos no caminho certo, né, e que temos ainda que fortalecer. Então, além disso, né, o Mais Infância se tornou uma política pública, né, foi votada aqui pelos deputados estaduais, né, por unanimidade, e sancionado pelo governador. Então, o Mais Infância se tornou a política pública de estado. Isso é muito importante também para garantir recurso, garantir continuidade do programa. E isso nos enche de orgulho, né? Principalmente nós que somos profissionais da área, né? A equipe toda do estado, a Secretaria de Proteção Social, Secretaria de Cultura, nós lançamos a edital Cultura Infância também para o terceiro setor, vai ser lançado outro agora. Então, tudo isso nos dá certeza que estamos no caminho certo e nos dá mais vontade de continuar lutando, né? Então, fico feliz, né, e dizer que continuaremos na luta aí em prol das nossas crianças, o bem-estar, né, e garantindo o desenvolvimento integral das nossas crianças.
Nós estamos recebendo neste programa a primeira-dama do estado, a senhora Onélia Santana. Senhora Onélia, a sua iniciativa abrange os 184 municípios cearenses e busca contemplar a complexidade de promover o desenvolvimento infantil, estruturando-se em quatro pilares: tempo de crescer, tempo de brincar, tempo de aprender e tempo de nascer. Ele agora deverá ser cumprido por todos os governos, não é isso?
Isso. É uma política pública, né, e dará continuidade nos futuros governos. Então, isso nos garante, né, continuidade, isso é muito importante, né? Então, todos esses pilares que foram mencionados agora há pouco, né, já estamos em 80%, né, nossas metas já foram atingidas em mais de 80%. Você tem ideia, o Mais Nutrição foi inaugurado agora, né, esse ano, há 3 meses, e nós já distribuímos 85 toneladas de alimentos. Nós estamos beneficiando 10 mil crianças e 60 entidades. O primeiro mês a gente começou com 20 entidades, 30, 40, hoje nós estamos com 60 entidades. Nossa meta é atingir 16 mil até o final desse ano, né, e crianças. De fato que estamos sempre implementando, né, fortalecendo as políticas que existem hoje em várias secretarias, né? Não é só a Secretaria de Proteção Social, mas envolve também educação, envolve Secretaria de Cultura, envolve desenvolvimento agrário, né, envolve planejamento, né, IPS, enfim, são políticas intersetoriais que, de fato, tem a dedicação de muitos gestores, de muitos técnicos, para que, de fato, os resultados estejam, né, chegando aí e recebendo aí esse premium, né, que nos fortalece ainda mais.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, parabeniza pela iniciativa e deseja um bom trabalho. Muito obrigado, senhora.
Muito obrigada, eu que agradeço a atenção de todos.
Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado junto à sua família. Ela tem garantida também a convivência familiar e comunitária, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Quando não for possível ser criada com sua própria família, a criança tem o direito de ir para uma família substituta. As crianças não devem viver em abrigos ou instituições. O abrigo é medida provisória e excepcional, usada como forma de transição para colocar a criança em família substituta. Além do mais, isso não pode implicar em privação de liberdade. Os conselhos tutelares e autoridades devem cuidar para que as crianças não sejam esquecidas nas instituições.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Tramita na Assembleia Legislativa o plano plurianual que envolve a aplicação de recursos de aproximadamente 132 bilhões de reais ao longo dos próximos 4 anos. Nós vamos saber mais conversando com o deputado Tim Gomes, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Deputado, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio.
Deputado, como é que está a tramitação da matéria?
Nacélio, nós recebemos o plano PPA, nós recebemos segunda-feira passada, já foi lido em plenário, e já está indo para as comissões. O caso primeiro para a minha comissão, que eu tenho aí 45 dias para poder discutir e divulgar o plano através da Assembleia.
E até...
Pois não.
Pode continuar, deputado.
Como?
Eu ia lhe perguntar até quando os deputados poderão apresentar emendas.
Bom, nesses 45 dias que eu vou fazer a divulgação, divulgar e dar coisa. Já foi dado conhecimento, nós fizemos na quarta-feira passada, fizemos uma palestra com o técnico da Secretaria de Planejamento, que mostrou aos assessores como foi feito o plano e como o plano é importante para o estado do Ceará. E isso na quarta-feira passada. E eu vou ter uma reunião ainda hoje na comissão para decidir dentro do planejamento do estado do Ceará se a gente deve ou não levar ainda para 4 regiões do estado do Ceará. No caso, seria a região norte, região sul, região centro e Fortaleza e região metropolitana para divulgar o plano e, ao mesmo tempo, servir para que esse público, que seriam prefeitos, vereadores, secretários e a população em geral, pudesse ainda ter uma chance de emendar o plano através de emendas dos senhores deputados. Então, logo após os 45 dias, eu vou levar o plano para discussão na comissão, e aí sim é o momento que os deputados poderão emendar. Eu acredito que emendar muito pouco, porque o plano foi muito bem feito, muito bem divulgado em todo o estado do Ceará e muito bem recepcionado pela população e pelos políticos do estado do Ceará. Mas a Assembleia tem esse dever, através da Comissão que eu presido, de dar mais uma chance aí aos senhores deputados, ao povo e aos políticos que se interessam para, vamos dizer assim, se ainda ficou alguma distorção que possa, através de meses dos parlamentares, poder fazer nesse segundo momento.
Já estamos conversando com o deputado Tim Gomes, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. O assunto é importantíssimo. É o plano plurianual que envolve a aplicação de recursos de aproximadamente 132 bilhões de reais. Eu tenho aqui um detalhe, deputado, que o plano foi dividido em eixos: Ceará Pacífico, Ceará Conhecimento, Ceará Sustentável, Ceará Saudável, Ceará Acolhedor, Ceará de Oportunidades e Ceará de Gestão Democrática. O eixo Ceará Pacífico é o que concentra o maior volume de recursos alocados para os 4 anos do plano. Fale mais alguma coisa, deputado, sobre o plano e o Ceará Pacífico.
Bom, exatamente. A Secretaria de Planejamento dividiu as regiões por nomes. E o Ceará Pacífico é exatamente onde se trabalha a questão da segurança. E que vem, ele acabou tendo uma participação, porque a segurança nos estados, e não, como também não deveria ser diferente no país e em outros estados, a segurança não abrange só a questão da opressão, da questão de equipamentos para a polícia, para as polícias, né? Só questão de investimento em policiais. É, tudo isso nós temos que investir em policiais, em viaturas, em coletes, condições, melhores salários, gente. Mas também temos que estar, além da parte que oprime, nós temos que ter uma excelente educação, investir na cultura, no esporte, na questão da própria saúde, e principalmente na educação, para poder a gente poder ter um estado mais seguro. Porque no momento que você investe na série, na educação, fortemente, que o Ceará tem sido repetido ao longo desses 3 anos, como a melhor educação do país. Isso não foi fruto de imediato, isso foi fruto de um trabalho que leva mais de 10 anos, que o Ceará vem trabalhando a educação em todos os sentidos, e agora está colhendo os frutos. Isso porque os governos estão dando continuidade ao projeto da educação. E é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que esse projeto que foi feito para a educação do Estado do Ceará seja feito na área de segurança, como também na área de saúde. Hoje nós já temos um projeto para a área de saúde, projeto com começo, meio e fim, e vamos ter já um reconhecimento também na área de saúde. Como também na área de segurança, não é sozinha na Polícia Civil, bombeiros e policial militar. Também abrange aí a questão da própria educação, como também abrange a questão da própria cultura e esporte. E no momento que você bota esses jovens em tempo integral, nas escolas de tempo integrais, e quando não tem escola de tempo integral, você preenche os espaços com esporte, com cultura, você vai ter jovens sendo educados diuturnamente, com alimentação boa, na própria escola, e não vai ter nem chance de poder enveredar por outro caminho, que não seja sair um bom aluno e uma pessoa formada para a vida. Então, a preocupação hoje do Governo Grande Santana, a preocupação hoje da Assembleia, é que para se ter uma segurança tem que se ter uma boa escola, tem que se ter um espaço para a cultura, um bom espaço para esporte e geração de emprego e renda no primeiro emprego. Porque você sai da escola técnica já garantido pelo Governo do Estado do primeiro emprego para poder continuar a sua vida aí, se Deus quiser, ajudando a família e principalmente aos próprios pais que muitas vezes não têm condição de ter tido estudo. Então, é essa a preocupação, é essa a meta, e eu acredito que já estamos colhendo frutos aí na área de segurança, com todas as alíquotas que já foram construídas, todos os investimentos que já teve na área de esporte, de cultura e principalmente na educação, porque é uma outra realidade para o estado do Ceará e que, se Deus quiser, nós vamos ter condição também de, no futuro próximo, fazer esse projeto chegar ao nosso país. Porque, infelizmente, quando um estado está inseguro, o outro também fica inseguro. Porque a marginalidade, a questão das drogas, que é o pior, é o maior problema que nós temos para poder gerar a insegurança, ela vai caminhando de um estado para o outro, quando o estado vai se adequando à realidade e vai combatendo. E o Brasil precisa de um projeto nacional para a educação, que já existe, mas está capenga, nacional para a saúde, que já existe, que é o SUS, mas está capenga, e precisa um projeto nacional para a segurança pública, que não existe, estão tentando implantar, só com questão de plano piloto, perdendo tempo, mas que tem que existir, para que os estados se fortaleçam entre si.
Deputado Tim Gomes, até quando o plano plurianual ficará pronto para receber a sanção do governador Camilo Santana?
Meu caro Nacélio, nós vamos dar aqui um gás, vamos dizer assim, né? Vamos, se Deus quiser, vamos discutir agora nesses 45 dias, logo após colocamos para a recepção das emendas das comissões. E até o final desse semestre, nós já estaremos aprovando em plenário, também porque a lei manda que aprove até o final do semestre.
Deputado Tingo, muito obrigado pela presença. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho.
Prazer é meu caro Nacélio, obrigado pela atenção e sempre que for possível, que você desejar algumas explicações minhas e sobre a comissão, estarei à sua disposição e dos seus ouvintes. Muito obrigado.
Repórter Silvio Augusto.
Marcelo, a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, instituição da Secretaria da Cultura do Estado, gerida pelo Instituto Dragão do Mar, realiza de hoje até o dia 10 a Semana da Criança, Cozinhando e Brincando. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Damaris Barros, ela que é coordenadora pedagógica da Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco. Bom dia.
Bom dia, é muito bom estar aqui, dando essa informação maravilhosa, onde essa semana inteira, hoje, amanhã e depois, teremos a Semana da Criança, onde os nossos alunos, os cursos profissionalizantes, eles pensaram o que eles estavam aprendendo em sala de aula e estavam transmitindo agora para essas crianças. Então, vai ser uma semana onde teremos oficina de massas, de pizzas, de pirulitos, de pop cakes, de bolos de pote, e onde eles colocarão em prática tudo o que os alunos aprenderam e transmitirão esse conhecimento para a criança, dando alegria e diversão para essa nossa criançada.
Isso tudo é feito pelas crianças da comunidade próximo à escola?
Tudo. A gente valoriza muito em torno da nossa comunidade. Então, a gente faz o convite para todas as crianças da comunidade e também quem mora perto, que possa levar seus filhos. A escola está aberta a partir de 9 horas, das 9 às 12, e recomeça de 1 às 17 horas. Então, é o dia todo de muito diversão, conhecimento, brincadeira e aprender a cozinhar de uma maneira mais interativa, brincando.
Então, quem quiser participar é só chegar na escola no dia. Onde é que fica a escola?
A escola fica ali, ao lado da fábrica GME, na rua Manuel Dias Branco, número 80, bem no Mucuripe. Tá? É aberta ao público, qualquer pessoa pode levar a sua criança e participar junto conosco.
E o que é que a escola oferece durante todo o ano?
Nós temos cursos, durante todo o ano a escola oferece cursos na área de gastronomia, panificação, confeitaria e cozinha. Então, assim, a partir de sexta-feira está saindo nossa programação dos cursos no mês de outubro. Então, é só ficar ligado nas nossas redes sociais, no Instagram, no site, onde você vê todos os cursos. Nós temos nossos cursos básicos, qualquer pessoa, a partir de 17 anos, com ensino fundamental completo, pode estar participando. Então, é aberto ao público, basta entrar no site, fazer a inscrição, ou então procurar a escola também, que a gente faz a inscrição na escola.
Muito obrigado. Conversamos com Damaris Barros, coordenadora pedagógica da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, que promove de hoje até o dia 10 a programação com aulas de culinária, de pizzas, frutas e hortaliças, poucas, bolos de ponte, oficina de massas para as crianças, né, de 8 de hoje até o dia 10 de outubro, em comemoração à Semana da Criança. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
O Tribunal de Contas do Estado realiza no dia 20 deste mês a especialização sobre políticas públicas e cidades inteligentes. Nós vamos saber mais conversando com a diretora executiva do Instituto Plácido Castello, doutora Hilária Barreto. Doutora Hilária, um bom dia.
Bom dia, prazer participar desse momento aí com você, Marcelo.
O prazer é todo nosso, doutora. Doutora, a especialização será realizada em conjunto com a Universidade de São Paulo. Explique-nos a finalidade do curso.
A finalidade, Marcelo, capacitar, né, os gestores públicos em conhecimento sobre novas tecnologias, aplicação de sistemas. Ele é todo voltado para novas demandas de capacitações para o setor público. Todo o público-alvo dessa especialização, ele ancora em graduados que trabalham nas quatro esferas de governo, dos três poderes, bem como órgãos de controle externo, profissionais, liberais, que têm um interesse em desenvolver competências e ampliar seus conhecimentos nos temas da gestão pública de cidades inteligentes, já que o tema da especialização é políticas públicas e cidades inteligentes.
E quem é que
As
pode
inscrições participar? Estão abertas até o dia 9 desse ano. A aula inaugural da especialização será no dia 20 de novembro, no plenário do Tribunal de Contas do Estado. E a realização é da Universidade de São Paulo, com 100% dos docentes vindo da Universidade de São Paulo. O tribunal encontra-se com as inscrições abertas. O site para a participação e inscrição é www.uspnet.usp.br, diretamente com a Universidade de São Paulo. Mas o Tribunal de Contas, por meio de sua Escola de Contas, também está intermediando e qualquer necessidade, qualquer esclarecimento, nós estamos à disposição para prestar esses esclarecimentos aos interessados.
Doutora Hilária, alguém que está nos ouvindo nesse instante ficou interessado no assunto e pergunta: quem é que pode participar?
Todos os servidores públicos podem participar, profissionais liberais. A exigência da USP é que os participantes tenham alguma graduação. A especialização está voltada para atender a toda a sociedade, todos os servidores interessados no tema. O tema abrange disciplinas como cidades inteligentes, cidades digitais, mineração de dados, participação social, todos os temas contemporâneos e de atuação de um gestor público no século XXI.
Doutora Hilária Barreto, diretora executiva do Instituto Plácido Castello. Muito obrigado, um bom dia para a senhora.
Bom dia, muito obrigada, Marcelo. É sempre um prazer essa participação aí com vocês.
Prazer todo nosso.
Um abraço.
A coordenação ficará a cargo dos professores doutores Ana Carla Bliacheriene e Luciano Vieira de Araújo, ambos da Universidade de São Paulo, que realizarão um encontro de boas-vindas com os participantes do dia 20 de novembro às 19 horas em Fortaleza. As aulas serão quinzenais e presenciais quintas e sextas a partir do dia 21 de novembro no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, edifício 5 de outubro, Rua Sena Madureira, 1047, no centro. Esse prédio funcionou a Ceará Rádio Clube PR9 e a Rádio Verdes Mares também.
Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
Gente, tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o Dr. Gerson Marques, coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho do Ceará. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
PEC da reforma sindical. O senhor falará sobre isso, é?
Vou falar hoje sobre a PEC da reforma sindical. Na realidade, Narcélio, estão sendo gestadas algumas PECs. O governo federal, o presidente da República e o Ministério da Economia anunciaram de que iriam elaborar uma PEC, mandar uma PEC para o Congresso Nacional, reformando o sindicalismo brasileiro. E essa PEC seria, alguns pontos dela foram anunciados pelo governo, por exemplo, permitiria a associação em sindicato por até duas pessoas. Eu acho que isso não poderia ser de uma só, porque é difícil alguém se associar consigo próprio, né? Mas, enfim, permitiria um sindicato ser criado com duas pessoas, permitiria o sindicato ser criado por empresa, e o que levaria a possibilidade de empresa ter alguma interferência, né, na prática, nessas organizações sindicais, na criação de entidades sindicais, enfim. E aí as centrais sindicais correram à frente, elaboraram um projeto, e esse projeto ficou de ser dado entrada nesta semana na qual nos encontramos. Esta PEC da reforma sindical proveniente das centrais sindicais, ela traz algumas coisas interessantes. Primeiro, ela muda toda a sistemática sindical no Brasil. Ela acaba com a unicidade sindical, que é aquele instituto pelo qual os sindicatos, a categoria é representada por um único sindicato, não pode ter dois sindicatos ou mais de dois sindicatos na mesma base territorial, digamos, em Fortaleza, só poderia, como é a Constituição de hoje, só pode ter um único sindicato dos comerciários, por exemplo, ou um único sindicato dos bancários, por exemplo. Na pluralidade, que é o regime que está vindo aí, é permitido ser criados vários sindicatos da mesma categoria, na mesma base territorial, o trabalhador que vai escolher o sindicato que ele quer. E presume-se que esse trabalhador vai escolher o sindicato que seja mais combativo, que tenha umas negociações coletivas melhores. Então, cairá a unicidade sindical. Um outro aspecto relevante é o registro sindical. O registro sindical, atualmente, ele é feito no Ministério da Economia. Era no Ministério do Trabalho, que foi substituído ou incorporado, engolido pelo Ministério da Economia, e essa atribuição do registro sindical ficou no Ministério da Economia, tem umas alterações e tal. A PEC, ela tira esse registro sindical do poder público e confere a um órgão que vai ser criado, que é o Conselho Nacional de Organização Sindical. Será um órgão de composição bipartite, quer dizer, vai ter na sua estrutura representantes dos empregados e dos empregadores, não terá o Estado, e esse órgão vai ficar encarregado tanto de regulamentar a organização sindical, quanto de promover o registro das entidades sindicais que forem criadas. E é interessante que este órgão, ele elaborará normas que regulamentarão, de um modo geral, o movimento sindical brasileiro. Estima-se que serão normas mais próprias de regras razoáveis, por exemplo, duração de mandato, não poderá mais ser exagerado. Atualmente nós temos mandatos superiores a 10 anos, o que é uma excrescência. E, então, este órgão regulamentará. Não deixa de ser uma espécie de agência sindical ou de conselho nacional, né, como o próprio nome já diz, que regulará o movimento sindical. A questão do financiamento sindical também vai ser regulado, ou vai ser regulada por este órgão, por esse conselho nacional. O mais, as disposições da Constituição vão sofrer poucas alterações. Essas são as principais alterações desse texto. Mas são as principais alterações que nós vemos, nós percebemos que vai mudar completamente a estrutura do movimento sindical. A par deste projeto, este projeto que provém das centrais e do projeto que está sendo gestado pelo governo federal, o que nós podemos extrair de comum é a possibilidade de haver pluralidade sindical, ou seja, vai acabar a unicidade sindical, este é o ponto em comum. O que nos leva a crer, Nacely ouvintes, que quem estiver pensando em unicidade sindical, a possibilidade de ela permanecer é muito pequena. Nesse contexto não há mais espaço para a unicidade sindical. Como também as contribuições, o modelo de antes da reforma trabalhista, que tinha um modelo compulsório, esse modelo aí também vai ser revisto. Enfim, a PEC está, foi gestada, essa PEC está centrais, foi elaborada, foi submetida a um deputado, e o deputado ficou de analisar e dar entrada ainda nesta semana. É isso, Nafre. Então, essas são as nossas informações para hoje.
Doutor, um bom dia para o senhor. Doutor Gerson, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima semana.
Até a próxima. Muito obrigado.
Doutor Gerson Marques é coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará e sempre está aqui nos dias de terça-feira. Silvio Augusto, Silvio.
A Prefeitura de Fortaleza oferta mensalmente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, capacitações gratuitas como parte do Programa de Empreendedorismo Sustentável. Para falar sobre o programa, vamos conversar com Walter Gomes, ele que é o coordenador de empreendedorismo da Secretaria. Bom dia.
Um bom dia a todos. Então, o programa de capacitação, ele visa o quê? Ele visa estimular as pessoas, também aquelas que não têm um negócio ainda, mas já têm aquela ideia, já tem aquela habilidade. Então, elas vão desde o tema de como iniciar um pequeno negócio, de onde conseguir recursos, até a parte administrativa, parte de financeira, a parte de, que está muito aí, é muito importante hoje em dia a parte de mídias sociais, de como vender o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço, chegando até a pequenas consultorias. Então, a população vai ter acesso a uma gama, a mais de 80 temas administrativo, financeiro e comercial. Para quê? Para melhorar, para aperfeiçoar o seu negócio ou começar um negócio de uma forma planejada, que é o mais importante hoje em dia para poder tentar garantir a vida útil dele.
Esses temas, eles variam de mês para mês?
Sim, nós temos uma sequência, uma metodologia de continuidade para a pessoa que fez aquele curso de iniciando um pequeno negócio, depois havia a parte administrativa, fluxo de caixa, comercialização, precificação, mas também temos o feedback da população, de quem está indo para os cursos, vai emitir a sua opinião de quais cursos devem ter, e a gente vai montando temas e grades mês a mês em cima desse retorno.
E para este mês de outubro, quais são os cursos?
Para esse mês nós temos sempre uma variedade grande, mas temos alguns temas que são, vamos dizer, que não são, eu não diria fixo, mas são bem recorrentes, que é como iniciar o pequeno negócio, como, por quê e qual a importância da formalização, né, como adquirir o microcrédito e entre outros.
Quem quiser se inscrever, quem quiser participar.
Pronto, para participar é muito simples. Em todas as regionais nós temos a sala do empreendedor, onde o cidadão vai comparecer com a sua identidade e o comprovante de residência, ou nos VaptVupts Messejana ou Antônio Bezerra, ou ainda ela pode ligar para o 0800-081-4141, que é... vai ter todas as informações de onde é o local mais próximo dela e também pode fazer a sua inscrição.
Muito obrigado. Conversamos com Walter Gomes, coordenador do empreendedorismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, falando sobre que a Prefeitura oferta capacitações gratuitas para empreendedores de Fortaleza. O programa de empreendedorismo sustentável faz parte do programa Fortaleza Competitiva, que engloba um pacote de medidas de estímulo à criação de um cenário qualificado para novos negócios, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
O perigo está à solta. Todos os dias, você precisa estar preparado para combatê-lo. É preciso estar armado da cabeça aos pés para enfrentá-lo. Previna-se contra os acidentes de trabalho. Exija da empresa equipamentos de proteção. É mais que generosidade, é lei. Trabalhar com segurança é um direito seu. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje recebendo a diretora do PROCON Fortaleza, a doutora Cláudia Santos. Doutora Cláudia, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, seus ouvintes.
Fazendo aqui o Diário do Nordeste, que anuncia que um consumidor trocou R$14.000 de dívidas por 5 parcelas de R$100 e que já foram feitos 1.200 acordos. Tudo isso é comandado lá no ginásio pelo PROCON Fortaleza, doutora?
É, Narcélio, nós iniciamos ontem esse mutirão de renegociação de dívidas, que já está sendo considerado o maior mutirão já realizado pelo órgão de defesa do consumidor, um mutirão presencial, e o objetivo é esse, é a gente atender o maior número de consumidores. Hoje nós já aumentamos a quantidade de senhas, foi 400 senhas, mas por conta da grande demanda, nós reajustamos, readaptamos e colocamos mais 100 senhas. Então, a partir de hoje, até sexta-feira, são 500 pessoas atendidas por dia, e levando em consideração que o consumidor tem, em média, 3 dívidas, então a gente acaba fazendo muito mais do que, agora com 500 senhas, muito mais do que 1.200 negociações por dia. Então, o objetivo é esse, é que os consumidores, e aí o Paulo Sarajate está lotado, os consumidores lá, já tem consumidor que chegou muito cedo, tem caso o consumidor chegou 2:30 da manhã para garantir o seu lugar assim, muito cedo, enfim, para que a vontade realmente de aproveitar essa oportunidade com os bons descontos. Você viu aí que teve esse consumidor que a dívida dele era R$14.000, ele acabou pagando 5 parcelas de R$100, na verdade a dívida ficou R$500, e então é um momento que o consumidor vê a oportunidade de renegociar ou negociar suas dívidas em condições especiais.
Agora, doutora, a CAGES, a Caixa Econômica Federal e a Enel também estão participando do mutirão?
Sim, além delas, dessas empresas, também vários bancos, os mais demandados e grandes bancos, onde concentram grande quantidade de clientes, também telecomunicação, telefonia e TV por assinatura. É uma grande oportunidade. E as empresas estão lá, porque a condição para participar do mutirão do PROCON Fortaleza é trazer propostas diferenciadas, porque para fazer o que faz no dia a dia não precisa participar do mutirão, já faça lá. Então, é trazer propostas diferenciadas. O que é isso? É com descontos relevantes, grandes descontos, para que efetivamente o consumidor possa quitar a sua dívida.
Doutora Cláudia Santos, e o mutirão continua? Continua até quando?
Até sexta-feira, nós atendemos de 8 às 17 horas, sem interrupção. E até sexta-feira nós realizamos esse serviço, esse trabalho aí para a população de Fortaleza. É importante ressaltar que o PROCON Fortaleza atende, a questão de competência, os consumidores da capital. Então, são eles que podem efetivamente participar do mutirão. É importante o consumidor levar seus documentos pessoais, RG, CPF, não precisa de cópia, comprovante de residência, e é bom já levar aquela fatura correspondente, aquele documento que é correspondente à dívida que ele quer renegociar ou negociar. Por exemplo, cartão de crédito, aquelas faturas que ele está devendo, o banco, o contrato. E se o consumidor não souber quais são as dívidas que ele tem, ele pode procurar o SPC Serasa, que eles informam. Agora, também é importante, na série dos consumidores, verificarem quais são as empresas participantes do mutirão, para verificar se a dívida que ele está a negociar, a empresa participa do mutirão. Para isso, ele pode ligar para o telefone 151, que é a nossa central de atendimento, de 8 a 17 horas. Também no portal, no nosso portal, que é o www.fortaleza.se.gov.br, no livro Defesa do Consumidor, e até no próprio Paulo Sarazati, que está lá na lista de todas as empresas participantes do mutirão.
Doutora Cláudia Santos, pela sua experiência, acredita que esse volume de pessoas, esse número de pessoas, irá aumentar ainda mais?
Com certeza. Para você ter uma ideia, já no início, ontem, né, a gente deu início ontem, já estava lotada, as senhas acabaram 10 horas, por isso que a gente viu a necessidade, de acordo com a nossa capacidade de atendimento, de aumentar essas senhas. E hoje a fila dobrava o próprio ginásio Paulo Sarazati. Então, acho que a tendência realmente é aumentar, então também por conta da divulgação, que é importante também essa divulgação que a empresa toda está fazendo, rádio, televisão, jornal escrito, enfim. Porque aí os consumidores tomam conhecimento e eu acho que a tendência é aumentar. E é importante também porque os consumidores parece que entenderam que não é bom deixar para o último dia. Então, estão cada vez mais indo mais cedo, e porque a gente sabe que muitas vezes deixa para a última hora, e para a última hora o sufoco a gente sabe que é bem maior por conta da grande aglomeração.
Doutor, eu acredito que essa notícia divulgada pelo Diário do Nordeste de hoje vai provocar um aumento muito grande, porque informar que alguém devia 14 mil reais e trocou esses 14 mil por 5 parcelas de 100 reais, eu acredito que muita gente já está se preparando para comparecer lá no ginásio, doutora.
É verdade, realmente hoje eu já tenho notícia que a fila, como eu te falei, já girava toda no Paulo Sarazati, esse passagem é um ginásio, poliesportivo é um grande ginásio. E é verdade. Agora, cada caso é um caso, então eu não posso. Eu sei que as dívidas, os descontos estão chegando aí, são 95%, 97% estão chegando. Agora, cada caso é um caso, né? Eu não posso falar por todas as situações, até porque as empresas que estão oferecendo os descontos. Mas o que eu posso dizer é que elas estão oferecendo grandes descontos, até porque essa foi a condição para participar do mutirão. E nós estamos monitorando isso, nossas equipes estão lá monitorando se de fato estão dando os descontos conforme foi acertado aqui em reunião previamente realizada no início do ano, até porque se não for para dar o desconto relevante, nem precisa estar participando do mutirão, porque aí o consumidor não vai ter benefício nenhum.
Cláudia Santos, foi um prazer recebê-la mais uma vez com tantas notícias boas. Muito obrigado, né?
Meu querido Nascélio, eu que agradeço a oportunidade e é sempre um prazer falar com você, com a sua equipe, com seus ouvintes. Um abraço para você e para todos.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E nessa fase final do programa, vamos ouvir novamente o repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 12 projetos de lei, sendo 2 de autoria do deputado delegado Cavalcante, 6 do deputado Gordinho Araújo, 1 do deputado Evandro Leitão, 1 da deputada doutora Silvana e 2 de autoria do deputado Vitor Valim. Serão lidos 6 projetos de indicação, 1 de autoria do deputado delegado Cavalcante, 2 do deputado Nezinho Farias, 1 do deputado Nelinho, 1 da deputada Augusta Brito e 1 de autoria do deputado Júlio César Filho. Também serão lidos 5 serão lidas 5 correspondências. A primeira é do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a segunda é do Tribunal de Justiça, a terceira é da Secretaria da Administração Penitenciária, a quarta é do deputado Carlos Felipe e a quinta correspondência é de autoria do deputado Fernando Hugo. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Carlos Felipe, Auriel Nunes Filho, Fernando Santana, Niso Costa, Acrísio Sena e Heitor Ferra. E até o momento, para o segundo expediente, está inscrito o deputado Davi Duran. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, o auditor de controle interno da Controladoria Geral do Estado, Marcelo Monteiro, participou do quadro Ouvidoria. Entrevistamos a primeira-dama do Estado, senhora Onélia Santana. Minha Rua tem história com pesquisador e historiador Márcio Falcão. Legislativa em dia com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados. Direitos do consumidor com a diretora do PROCON Fortaleza, a doutora Cláudia Santos. Ela falou há pouco comigo. Entrevista com a diretora executiva do Instituto Plácido Castelo, Hilária Barreto. Entrevista com o deputado estadual Tim Gomes. No quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Damares Barros, coordenadora pedagógica de gastronomia da Escola Ives Dias Branco. Também falou com Walter Gomes, coordenador de empreendedorismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O repórter Silvio Augusto falou há pouco, diretamente do plenário 13 de maio, sobre a sessão de logo mais do Poder Legislativo do Ceará. Sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.